Antes de tudo, quero fazer a minha saudação aos queridos irmãos, aos visitantes, esperando que o Senhor seja generoso conosco nesta manhã, abençoando a cada um de vocês em suas necessidades. E que a nossa presença aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, eu vou abrir, estou abrindo a palavra de Deus numa epístola de Paulo, pela qual eu tenho uma apreciação especial, particular. Todas elas são muito bonitas, mas esta é pequena e muito profunda. A carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir no último capítulo, que é o capítulo 4. Não vou ler o capítulo todo, mas quero destacar o versículo 4. Filipenses 4 e 4. Vamos ler juntos? Quem abriu? Filipenses 4, verso 4.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, que assim seja. Alegria, apesar de tudo. Essa semana, a sociedade brasileira inteira, especialmente os admiradores do humorista, do artista Agildo Ribeiro, foram tomados pela notícia da sua morte, do seu falecimento aos 86 anos de idade. Com isto, quem perde é o Brasil, porque ele perdeu um produtor de risos, um produtor de alegrias. Agildo Ribeiro, toda a sua vida se dedicou exatamente ao humorismo. Então ele criava, ele interpretava, ele cantava humor por todos os poros. Então, era uma beleza, era uma alegria contagiante. Então, quem assistia os programas de Agildo na televisão ou no teatro, se sentia tomado pela alegria que ele transmitia. Então, um pouco dessa alegria eu gostaria de restaurar nesta manhã aqui entre nós. Primeiro, homenageando o Agildo Ribeiro, independente da sua religiosidade, da sua formação religiosa, ele é uma pessoa que fez um bem muito grande aos brasileiros. Então, respeitando o Agildo Ribeiro, a nossa homenagem a ele que partiu. Mas fica conosco a alegria. A alegria de estarmos vivos, de Deus estar nos preservando até o momento. O Zé Roberto, ao falar ali, disse aí já deu a minha idade. Eu digo, muito mais eu tenho motivo de estar alegre, porque chegar à minha idade com saúde, com disposição e, acima de tudo, rodeado de irmãos queridos, de amigos, é motivo de alegria. Eu me sinto, então, alegre, me sinto feliz, muito, em particular, nesta manhã. Mas eu gostaria de destacar, além da menção ao Agildo Ribeiro, destacar que, de acordo com a epístola de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, aí ele conclui o capítulo dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, quer dizer, alegrai-vos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com gratidão no coração, com gratidão nos lábios. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que, além de agradecer, ainda somos beneficiados pelo Senhor com esta promessa. A paz do Senhor encherá a nossa alma, encherá o nosso coração, a nossa vida. Não foi por acaso, queridos, que o primeiro milagre registrado nas Escrituras, realizado pelo Senhor Jesus, foi transformar, lembram? Água em vinho. Jesus transformou água em vinho. E vinho de superior qualidade. Não era um vinhozinho qualquer. Jesus, nessa transformação, nesse momento em que ele encheu aquela casa, aqueles amigos de alegria, ele estava doando a verdadeira alegria. Nós dizemos que somos de Jesus. E espero que sejamos. Espero ser de Jesus. Então, por que em alguns momentos da vida não demonstramos mais alegria em nossa vida, apesar do contexto social, independente das circunstâncias sociais? Por que não demonstramos mais alegria? E às vezes, até mesmo dentro do contexto familiar, quando decepcionamos ou somos decepcionados por uma pessoa querida. E às vezes um lar é abalado por atitudes dessa natureza. Há quem olhe para a vida cristã como algo difícil de ser vivido. Algo pesado. Parece que a igreja é constituída de crentes tristes, de cara amarrada, de seio fechado. Ora, afirmamos e reafirmamos que somos perdoados de nossos pecados pelo Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos guia e nos protege. E já possuímos de graça um lar celestial. E ao mesmo tempo andamos por aí com, muitas vezes, aquele tipo de cara que popularmente a gente diz, quem comeu e não gostou. A cara de quem provou e não gostou. De quem chupou limão, a meia azeda. Né? O apóstolo Paulo tinha tanta, mas tanta alegria que seus carcereiros foram alcançados, não pela palavra de Paulo, que era positiva, incisiva, mas muito mais pela alegria contagiante do apóstolo Paulo em cadeia, na prisão. Independente das circunstâncias, Paulo era feliz e irradiava essa alegria que ele tinha com a pessoa de Jesus. Por isso, quando ele estava em Roma, uma igreja, apesar da sua prisão em Roma, uma igreja se levantou, aspas, na casa de César. Está lá em Romanos, ou, aliás, em Filipenses 4, 22, lá em Roma, uma igreja se formou quando Paulo estava em prisão. Via de regra, as pessoas são mais alcançadas pela nossa atitude do que pela nossa pregação, pelas nossas palavras. Em 1941, o médico francês, Dr. Jairo deve ter conhecimento dele, Pierre Vacher, depois de um estudo sobre a alegria, sobre o riso, ele criou uma terapia curiosa. E a terapia era esta, Jairo. Os pacientes ficavam numa sala escura, quietos, relaxados, ouvindo apenas um disco de gargalhadas, sem nenhuma explicação, mas eles ficavam ouvindo aquele disco de gargalhadas. Logo, logo, todos estavam rindo também, sem saber por quê. Mas estavam contagiados pela alegria. E da mesma forma que a tristeza contagia e arranca lágrimas de nós, a alegria deve contagiar e arrancar sorrisos da nossa face. Um sorriso acaba com o vírus do mau humor. Um sorriso serve como antídoto de cólera momentânea e desarma até guarda de trânsito. Se você for parar um dia no seu carro, sorria para o guarda. Você vai ver a reação dele. Não falha nunca. Quem não gosta de um sorriso, né? Quem não gosta? Médicos e outros especialistas dizem que as pessoas que não riem não podem ser emocionalmente sadias. Também atribuem ao sorriso o rejuvenescimento da face, já que o sorriso massageia os músculos faciais e, simultaneamente, os egos e superegos de uma multidão. Portanto, use e abuse do sorriso. Use e abuse do riso. Aplique-o em todas as horas possíveis e tente mesmo nas impossíveis. Outra coisa, um sorriso normalmente ganha outro sorriso. Se você sorrir para alguém, provoca, tá vendo? Provoca um sorriso no outro. Dê sempre uma de turista e deixe a alegria chegar com um sorriso. O resto disso, meus irmãos, é lucro. O resto é lucro. Não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Jeanne Calmon. Talvez alguns daqui já. É uma personagem da história. Foi uma francesa que viveu 122 anos. 122 anos de vida aqui na Terra. E ela era cristã. E essa mulher sobreviveu a 27 presidentes da França. Ela conheceu, na sua jornada, 27 presidentes da França. Quando ainda em vida, lhe perguntaram se havia algum segredo para a sua longevidade. Ela respondeu: alegria. Muita alegria. Apesar dos percalços da vida, ela estava sempre com um sorriso contagiante. 122 anos. Será que nós, sorrindo, rindo, chegaremos pelo menos aos 100? No livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22, está escrito. Quem se lembra? Provérbios 17, 22. Já abriram a Bíblia, vários aí, ó. Provérbios 17, 22. Abriu? Isto. O coração alegre, o que é que diz? É bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu espero que nesta manhã, neste dia, todos nós estejamos rejuvenescidos por um coração alegre. E na versão contemporânea da palavra de Deus, da Bíblia, está escrito assim: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. E homem aqui é genérico, homem e mulher. Meus irmãos, eu gostaria de prolongar esta mensagem falando sobre outros aspectos da alegria da vida cristã, mas eu creio que de forma particular, de forma especial, nós devemos sair daqui não tristes, não cabisbaixos, mas com alegria estampada em nossa face, em nosso rosto. Quando nós chegarmos aí na recepção, as pessoas percebam que nós saímos de um momento alegre, feliz. Estamos irradiando a alegria do Senhor Jesus em nossa vida. Às vezes as pessoas saem do templo, parece que saíram de um enterro, né? De um velório, né? Cabisbaixas, angustiadas, vamos embora, aquela marido puxa a mulher puxa as crianças. Que não seja assim conosco. Ao contrário, nós possamos manifestar, sem palavras, mas apenas com sorriso, com o rosto alegre, abençoado, a alegria do Senhor em nossa vida. todos de pé, portanto, nós podemos abraçar agora. Eu vou pedir, vamos ficar de pé, por favor. Aí onde você está, não precisa sair do lugar, não. Agora, por exemplo, vocês duas aqui, olhem para uma para a outra e deem um abraço, um sorriso, já deram. Todos abraçam aos outros. Obrigado, Zé Roberto. Te abraçar. Deus te guarde. Eu sei que a vontade é continuar abraçando até amanhã. Nós vamos sentar para encerrar nossos momentos de culto, de adoração ao Senhor. Neste mesmo capítulo, no versículo 19, o apóstolo Paulo se despede da igreja dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E incluo aqui alegria. A alegria é uma necessidade tão real quanto tomar o café da manhã, o almoço, o jantar. É uma realidade. Nós carecemos desta alegria, que podemos manifestar de vários modos, mas especialmente com um sorriso na face. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã, no decorrer do dia de hoje. Abençoe a igreja de Moema na sua transferência para a Rua Tuim. Que o trabalho prossiga lá com o mesmo ardor, com a mesma bênção do Senhor. E que nós possamos saber dos resultados que Deus tem proporcionado a todos vocês e há de proporcionar.